Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WOOC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Raquel Marinha, diretora de comunicação na Casa da América Latina, autora do podcast O Poema Ensina a Cair. É o primeiro verso de um poema da Luísa Neto Jorge. Foi inspirada nele que a Raquel, na altura jornalista da SIC, criou, em 2014, uma rubrica semanal para o Expresso Digital dedicada a divulgar e entrevistar poetas portugueses contemporâneos. Mesmo depois do fim desta colaboração e da sua saída da SIC ao fim de quase 25 anos de jornalismo televisivo, manteve o projeto nas redes e, em 2020, acrescentou-lhe o podcast com o mesmo nome, ou mesmo verso, O Poema Ensina a Cair, que é maravilhoso. A divulgação da poesia também está na rádio, onde semanalmente lê poemas na rubrica Ambos na Mesma Página da Antena 2. Confere.
Confere tudo.
Hoje vamos conhecer livros de outros géneros que a Raquel também lê. É uma faceta menos conhecida e que vale a pena partilhar. Raquel, bem-vinda!
Obrigada, Mariana, obrigada.
Que bom, finalmente juntas. Sou tua fã, portanto estou muito contente com este encontro. Quero então conhecer-te como leitora. Quando e onde costumas ler?
Eu tenho esta facilidade que comentavam na minha família quando éramos. Eu tenho uma irmã mais nova, quando éramos miúdas ambas e tínhamos de estudar, primeiro no liceu e depois na faculdade, eu leio muito facilmente na rua rodeada de barulho. Portanto, é como se ligasse um chip, criasse uma espécie de capacete mental, isolo-me, foco e que sempre consegui estudar nos cafés, rodeada de pessoas e ler também, continua a ser assim. Ou seja, leio no metro, leio no café ao pé da minha casa, leio. Às vezes até se estou muito, muito agarrada a um livro, até consigo ler assim, imagina, no meio do trânsito um bocadinho, assim, não tenho nenhuma dificuldade, não preciso de nenhum ambiente, há pessoas que precisam de silêncio e falava-te da minha irmã porque a minha irmã é ao contrário de mim, precisa de algum silêncio para ler e já aconteceu estarmos juntas numa esplanada, tentarmos estarmos ambas com o livro, as pessoas na mesa ao lado estão a falar e ela para e diz Rack, eu para a família e amigos próximos sou Rack, diz Rack, não consigo. E eu para mim aquilo não me faz confusão alguma, portanto leio em casa também, claro, mas ou seja, não preciso de nenhum ambiente especial para ler.
Oh, que bom, eu tenho três filhos e também aprendi a ler claro, ao lado da confusão. Jantavas com quem?
Pois, Pessoa ou Camões, não é? Foi o que eu te disse.
Foi.
Mas também podia ser um dos autores que trago para aqui pela curiosidade que ele suscita, até pela vida que teve e já lá vamos. Mas o Pessoa e o Camões, porque tu convidaste-me por causa da minha ligação à poesia e gostaria muito de poder jantar com algum deles, sendo, imagino eu, personagens e pessoas muito diferentes. Há sempre aquela curiosidade de conhecer as pessoas que admiramos muito, além da obra delas, não é?
Sim, e com a Pessoa tinhas várias pessoas à mesa,
e
não é?
E com a Pessoa tinha várias pessoas à mesa. Embora eu imagine que a Pessoa fosse uma pessoa, talvez assim ensimismada, não tens essa ideia?
Sim.
Se calhar não era assim
o melhor companheiro.
Não terá sido um homem tão expansivo para jantar, contar histórias. Se calhar não seria tão receptivo às perguntas que nós todos lhe gostaríamos de fazer, não é?
Pois é.
Mas há essa curiosidade,
claro,
sim.
Claro, sem dúvida. Género literário favorito, escuso de perguntar.
Exato, exato, exato.
A poesia. Mas é giro porque então trouxeste livros que não de poesia e ainda bem para conhecermos esta outra faceta da tua e começamos logo com o Afonso Cruz. Para onde vão os guarda-chuvas?
Olha, eu tenho de te dizer uma curiosidade muito engraçada, que é, nós estamos a gravar isto, eu não sei se podemos dizer mais ou menos a data, mas estamos a gravar no início do mês de outubro.
Sim.
E eu quando fui pegar no livro, depois de te dizer que era este livro do Afonso Cruz, quando fui pegar para voltar a passar os olhos, e devo dizer-te que o reli, porque o livro é de facto extraordinário, fui ver e o livro está assinado pelo Afonso Cruz, para mim, dedicado, com a data de outubro de 2013, portanto foi há exatamente 10 anos.
Que giro!
É muito curioso, não é? 8 do 10, portanto está mesmo a fazer 10 anos que o Afonso me dedicou este livro e que eu o li. Eu fiz uma reportagem sobre este livro para a SIC. Na altura eu fazia só reportagem especial, mas de vez em quando propunha, quando gostava de livros, quando gostava muito dos livros, propunha fazer reportagens sobre os livros e fiz sobre este livro porque ele me impactou muito. O Afonso Cruz é um escritor que, sendo um escritor de prosa, também tem umas incursões na poesia, estritamente poesia, mas de facto é um escritor que tem uma prosa poética muito marcante e muito vincada. De resto, este livro, que é passado num Oriente imaginado, que nós não sabemos qual é o país, e conta a história de um homem que tem uma fábrica de tapetes e que, por circunstâncias várias da vida, eu acho que não devemos aqui dar os spoilers.
Não
todos,
podes,
não,
spoiler,
é?
Não, mas não podes podemos resumir, vá, uma sinopse.
E que por circunstâncias várias da vida se vê obrigado a percorrer caminhos interiores que têm a ver com a condição humana, com os sentimentos, com os nossos limites, com os nossos desejos. E claro, como em todas as boas histórias de romance, há aqui uma componente também de um obstáculo, de uma dificuldade que é necessário ultrapassar. E o Afonso conta tudo isto com um universo muito fiérico, muito poético. De resto, Mariana, eu quando reli agora o livro até sorri. É muito curioso quando nós vamos reler livros que já lemos há muitos anos, porque de certa forma nos encontramos neles. E este livro, este meu exemplar de Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, está todo sublinhado, cheio de notas, e eu sorri várias vezes a ver os meus sublinhados e as notas que eu tomei na altura. E posso até dizer-te que telefonei ao Afonso Cruz para lhe dizer: olha, estou a reler o teu livro porque vou ao podcast da Mariana Alvim e estou novamente fascinada. Este livro é um livro extraordinário porque de facto conjuga aquilo que eu acho que eventualmente, e só estou a falar como leitora, estudei no jornalismo, nunca estudei literatura, as boas histórias devem ter, que é tem um motivo, tem uma intenção, tem uma circunstância, mas depois há uma dificuldade, é um obstáculo,
exato.
É um obstáculo que é preciso ultrapassar. Só que o Afonso faz tudo isto de uma forma muito poética, e a escrita dele, que é assim, encontramos-la nos outros livros todos dele também, mas esta história tem uma componente de redenção, tem uma componente muito de beleza, que depois se revela também fiérica, e eu gosto muito desse universo.
E agora que tu releste, costumas reler livros?
Poemas sim, muitas vezes e a toda a hora. Aliás, tenho de os ter perto. Sabes que há livros de poesia que eu não consigo voltar a arrumar na estante. Tenho de estar ali ou pelo sofá ou pela mesa de cabeceira ou assim. Livros, romances, não, só quando é necessário. Mas aconselho e digo muitas vezes: tens de ler isto, tens de ler isto, tens de ler isto. Ias perguntar-me quando releio?
Sim, quando relês, aliás, quando releste este livro, as notas que tu fizeste seriam as mesmas?
Acrescentaria. Foi curioso. Há coisas que eu não sublinhei neste livro quando li a primeira vez e que agora, quando estava a ler, tive vontade de sublinhar. Mas revejo-me em todos os sublinhados que fiz.
Que giro.
É muito giro, é muito giro.
Dez anos
e encontrei
depois
neste livro, e aqui está uma prova de como este livro foi importante para mim. Eu tenho uma prática que posso contar-te. Eu tenho uma filha que tem agora 21 anos, que se chama Matilde, e a Matilde vive com uma mãe ligada aos livros e à poesia há muitos anos, não é? A primeira tertúlia que eu fiz foi em 2010, imagina. Portanto, ela tinha 9 anos ou 10 anos, tinha 8 anos, nasceu em 2002. E então eu tenho esta prática que é, quando eu gosto muito de um livro, e isto acontece muito com livros de poesia, quando esses livros são muito importantes para mim, eu pus lá dentro, vou pondo lá dentro, quando tu tens filhos pequenos também, aqueles recados que os filhos nos deixam, ou recadinhos que os filhos, quando são pequeninos na escola, mandam uns aos outros, ou anotações quando eles começam a escrever, listas que a minha filha fazia: mãe, vamos fazer ginástica, mãe, vamos fazer, e recadinho, ou desenhos dela. E eu tenho esta prática de pôr nos livros de que gosto muito, normalmente, como dizia, de poesia, esses papelinhos da Matilde lá dentro, porque tenho esta ideia de que um dia, quando eu não estiver cá, o que ela vai herdar é a minha biblioteca, muito sublinhada, muito marcada, e gosto da ideia de ela se encontrar, a ela pequenina, nos meus livros.
Que giro, isso é o máximo.
E acreditas, Mariana, que encontrei, portanto, para tu veres como este livro foi importante para mim, estava aqui um Quantos Queres, da Matilde, portanto, que ela devia ter 10 anos, 8 anos, quando o fez, agora não sei onde é que ele está, mas estava cá dentro, portanto, e uma fotografia, olha, a fotografia da minha filha pequenina numa festa.
Uma festa com
amigas.
Festa,
aquelas festas de aniversário que nós fazíamos. Portanto, ela aí teria 11 anos, 10 anos.
Que
e acho muito curioso. Ou seja, é a prova de que este livro foi mesmo importante para mim. Estava cá dentro aquelas brincadeiras
quantos
de rapaz,
queres?
Quantos queres? E uma fotografia.
E a Matilde sabe disso, não será surpresa?
Não, sabe disso. Ela sabe, tanto que ela também gosta de poesia, começou por resistir, como é normal, mas agora é uma leitora, até há uma história depois curiosa que te posso contar noutra altura, e às vezes pega nos livros assim, nos grandes autores, e vê, olha mãe, olha aqui esta, ela sabe perfeitamente, tem coisas dela.
Mas conta-me
lá
a história curiosa.
Não, a história curiosa é que ela resistiu à poesia, como é normal. Teria, lá está, 8 anos, quando eu comecei a fazer, achava tudo nas palavras da mãe, isto é uma seca. E ela assistir também, isto é uma seca, conversas com os poetas. E depois, na adolescência, começou a consultar os livros da estante, da poesia, que está mais perto. E um dia, quando era assim, eu não sei que idade tinha, mas adolescente, 13, 14 anos, diz-me no carro, homem, sabes uma coisa? Sabes aquele poema do Jorge Sousa Braga? Assim, Mariana. É tão difícil guardar um rio quando ele corre dentro de nós. E eu disse, sei. E ela diz-me assim, é mesmo isso, mãe, é mesmo difícil.
Que máximo!
E eu pensei, pronto, já está, já foste apanhada, a partir de agora não tens hipótese. Ou seja, ela encontrou nas palavras dos poetas alguma coisa que respondesse ou que fosse um espelho daquilo que ela estava a sentir. Estaria eventualmente com as primeiras paixonetas da adolescência. É muito bonita essa história,
pois
não é?
E é o que a poesia faz, não é? Fala connosco
e
às vezes traduz-nos.
Exato, traduz-nos, é isso mesmo.
O que está cá dentro, com o máximo. Olha, então e aqui o Para Onde Vão as Guarda-Chuvas do Afonso Cruz conta a história de um homem que ambiciona ser invisível, uma criança que gostaria de voar como um avião, uma mulher que quer casar com um homem de olhos azuis, um poeta profundamente mudo, um general...
Como? Badini é o nome desse poeta.
O Badini,
sim.
Exatamente. De um general russo que é uma espécie de galo de luta, de uma mulher cujos cabelos fogem de uma gaiola, de um indiano apaixonado e um rapaz que tem o universo inteiro dentro da boca. Eu adoro só esta descrição, é maravilhosa.
É o Isa. A história é a segunda parte do livro, é quando esse homem que ambiciona ser invisível porque considera que essa invisibilidade, a humildade, só lhe pode trazer benefícios, que o facto de nós sermos muito visíveis não é bom para nós. E esse homem, depois de sofrer um grande desgosto, encontra esse rapaz chamado Isa por sugestão. Ele pede ajuda às pessoas da terra dele para o ajudarem a superar esse grande desgosto. Cola cartazes na não sei se cidade, porque o Afonso não quer muito claro nestas definições, mas no espaço onde vive, na vila, na cidade, cola cartazes a dizer: preciso que me venham dar uma ideia de como é que eu faço para superar este meu desgosto. As pessoas e oferece a fortuna dele de tapetes em troca. As pessoas, como imaginas, põem-se todas em fila, imensa gente com imensas ideias, e depois há uma pessoa que lhe dá uma ideia que tem a ver com precisamente encontrar uma outra criança, e é essa criança que tem esta imagem muito bonita, que é quando olhamos para dentro da boca dela, da boca das crianças, podemos ver o universo inteiro.
Máximo, tudo uma beleza. Eu tenho um grande fraquinho, já falei aqui, pela Carne de Deus, o primeiro livro do Afonso Cruz,
sim.
E já que o conheces, deste a cunha, peço-te a cunha, porque eu já o convidei várias vezes para este podcast.
Está bem.
Agora, no Poema Ensina a Cair, o teu podcast, tu fazes as pessoas lerem, não é? A sua poesia, portanto eu trouxe um excerto deste Para Onde Vão os Guarda-Chuvas e eu exponho-te a ti a ler, pode ser?
Claro que sim.
É muito giro esse excerto.
A minha mãe, senhora Elaí, interrogava-se para onde vão os guarda-chuvas. Sempre que ela saía à rua, perdia um. E durante toda a sua vida nunca encontrou nenhum. Para onde iriam os guarda-chuvas? Eu ouvia-a interrogar-se tantas vezes que aquele mistério tão insondável teria de ser explicado. Quando era jovem, pensei que haveria um país, talvez um monte sagrado, para onde iam os guarda-chuvas e os pares perdidos de meias e de luvas e a nossa infância e os nossos antepassados. E também os brinquedos de lata com que brincávamos e os nossos amigos que desapareceram debaixo das bombas. Haveria de estar todos num país distante, cheio de objetos perdidos. Então, nessa altura da minha vida, era ainda um adolescente, decidi ser padre. Precisava de saber para onde vão os guarda-chuvas. E já sabe? Perguntou Fazal Elaí. Não faço a mais pequena ideia, mas tenho fé de encontrar um dia a minha mãe cheia de guarda-chuvas à sua volta. É muito bonito.
Maravilha!
É muito bonito.
Para onde vão os guarda-chuvas? Afonso Cruz. Agora vamos para a Argentina. As Malditas, Camila Sousa Viada. Vilada.
Vilada, Camila Sousa Vilada.
Pode-se ler o L, não é? Estou tentando
que sim, são dois L's, acho eu, não é? Exato, portanto deve ser Vilada.
As Malditas.
Olha, Mariana, eu tive muita dificuldade, tu deves estar sempre a ouvir isto aqui, em escolher, foi um dilema muito
só
grande.
Quatro.
Ai, meu Deus, só quatro, como é que vamos fazer isto? Ai, mas vou escolher os mais recentes, ai, vou escolher os mais antigos, os livros que me impactaram mais. Acabei por escolher livros mais antigos, à exceção deste das Malditas, apesar de haver muitas coisas recentes que tenho lido. E penso sempre, as pessoas devem falar muito desses, portanto é bom. E também quis centrar-me, já lá vamos aos outros, em dois autores portugueses, como o Afonso e depois o outro. Mas a Camila foi um livro que eu li este ano, 2023, creio eu, e que me marcou muito. De resto, depois fiquei tão impactada por este livro que fui procurá-la, sigo-a no Instagram, fui ler entrevistas dela. Ela deu uma entrevista muito boa à Máxima cá em Portugal. E é um livro que fala sobre as travestis de uma cidade argentina chamada Córdoba, e que humaniza este universo, que é um universo muito desconhecido para nós leitores e para nós pessoas, porque é um universo que vive escondido, não é? E ela, da mesma maneira que o descreve, com toda a crueza, sem grandes adjetivos, sem grandes floreados, e descreve-o com uma crueza que é muito forte e agarra muito o leitor, também humaniza, porque as histórias que estão na vida destas mulheres, que vivem todas, ou quase todas, numa casa, que têm uma travesti matriarca, esta travesti matriarca que encontra um bebê num parque e o adota, e depois lhe dão um nome extraordinário, que é o Brilho dos Olhos. Chamam todas este bebê Brilho dos Olhos porque os olhos delas, travestis, brilham quando estão com este bebê. Esta casa, sendo uma casa de refúgio de todas as agressões, preconceitos que a sociedade tem para com elas, é também uma casa muito humana, onde se passam coisas muito bonitas que têm a ver com a condição humana. Portanto, eu acho que é um livro que é importante lermos, porque nos traz uma realidade, como eu dizia, desconhecida, e eventualmente nos quebra preconceitos que possamos ter. As travestis são pessoas que têm histórias. A Camila Sousa Vilada conta a partir da história de uma personagem, depois a história de todas aquelas personagens que estão naquela casa, e recua até ao passado delas e explica como é que elas chegaram àquela condição, àquela escolha, e muitas vezes até não é uma escolha, como
não
nós
é uma
sabemos,
escolha, exatamente.
Como nós sabemos, não é uma escolha. Como é que sobrevivem?
A aceitação, como é que chegaram àquela aceitação delas próprias?
Como é que sobrevivem? Como é que os laços de amizade e a solidariedade dentro daquele grupo são tão importantes para eles sobreviverem numa cidade que pode ser tão agressiva? Mulheres que vivem de noite, que são vilipendiadas, maltratadas, e depois tem um lado muito luminoso o livro, que é um lado também de redenção muito, muito bonito. Eu gostei muito, foi um livro que me impactou muito.
As Malditas, da Camila Sousa Vilada. Ela diz: há 41 anos os meus pais tiveram um rapaz. Quando eu estava sozinha, punha a maquilhagem da minha mãe, nunca conseguia ir à casa de banho em pé, e o meu pai começava a ser hostil para mim. Eu era o rapaz que passava os recreios sozinho. Tenho orgulho no rapaz que fui, mas sabia que iria acabar por usar vestidos e saltos altos. E depois, quando ela tinha 31 anos, o governo argentino deu-lhe um novo cartão de cidadão, com o nome e com o género com o qual agora a Camila se identifica. E ela diz: comecei a vestir-me como uma rapariga aos 16 anos, numa cidade de 5 mil habitantes. Era muito mais difícil ser travesti naquela altura, abrimos muito caminho para os dias de hoje.
É verdade. Depois tem essa circunstância, não é? De a pessoa que escreve este livro ter passado por isto. E, portanto, nas entrevistas que eu li dela, ela conta que o ponto de partida para esta história é um ponto de partida que ela conhece, não é? Que, aliás, muitas travestis que já não estão no ativo, digamos, e são amigas dela, são histórias onde ela se inspira, e depois, a partir daí, claro, como eu imagino que muitos escritores façam, é um território que não conheço, partem de histórias que conhecem para a ficção, não é? Para ficcionar. Que ela depois também diz que este livro tem um ponto, tendo um ponto de partida real, depois, claro, tem muita fabulação, não é? Claro.
As Malditas, da Camila Sousa Vilada. Voltamos aos autores portugueses. Dulce Maria Cardoso, com Os Meus Sentimentos. Este título é maravilhoso.
É um, ainda mais porque é duplice, não é?
Exatamente.
Dúbio, porque nos dá para pensar Os Meus Sentimentos.
Tu achas que é luto?
Que é luto, mas também pode ser Os Sentimentos desta mulher. Sim.
Ganhou o prémio da União Europeia para a Literatura.
Sim. Eu posso contar-te uma história curiosa. Nesta minha vocação que eu procurava, porque eu propunha fazer reportagens de livros quando estava na SIC, eu li O Retorno, da Dulce Maria Cardoso. Fiquei muito impactada com o livro, mais uma vez, e propus fazer uma reportagem. Como era televisão, não nos limitávamos a filmar o livro e entrevistar o autor. Fui procurar os hotéis onde os retornados estavam, no Inatel, na linha de Cascais, e fiz assim uma reportagem que gostei muito de fazer. E por causa dessa reportagem conheci a Dulce. E aconteceu uma coisa muito curiosa. A primeira vez que falámos ao telefone, quando eu a convidei para fazer a reportagem, ficámos logo imenso tempo a falar ao telefone. Por causa desse encontro, tornámos-nos amigas. E eu gostei tanto do Retorno que depois, claro, fui ler os outros livros da Dulce, e este é anterior ao Retorno. E foi um livro, Mariana, que, como é que eu ia dizer, tu não consegues largar. É um livro muito intenso, onde a Dulce nos põe à prova, no sentido em que nos mostra o sofrimento de uma forma implacável. É a história de uma mulher que tem o nome de uma flor, que é Violeta, e que é uma mulher obesa, que trabalha como vendedora de ceras, tem este ceras de depilatórias. Mas a questão é uma história sobre uma mulher excluída, maltratada, mas que tem nesse sofrimento uma origem também familiar. Ela, Violeta, uma origem com os pais dela, tem uma filha, e é uma história que perpetua um ciclo de sofrimento, e que me mostrou, me fez sentir muito do que pode ser a condição humana, e como os laços familiares e como os desencontros familiares podem marcar a nossa personalidade e podem marcar o ser humano que nos tornamos, e as nossas incapacidades para amar, para ser amados, para dar, para receber. Aliás, há uma frase que perpassa este livro, que eu também nunca mais me esqueci depois de ler, que é: conheço o amor de ouvir falar. É uma coisa que é
tristíssimo.
É uma frase da Violeta: conheço o amor de ouvir falar. E eu não sei, para quem não conhece o livro, talvez possamos dizer que é um livro que não tem um ponto final, ou seja, quer dizer, não tem um ponto final, não tem um fim, não tem capítulos. É como se fosse um círculo. Tu começas e tens de chegar ao fim sem parar. Portanto, é muito voraz e pode ser até claustrofóbico do ponto de vista emocional, porque de facto tu sentes o sofrimento desta mulher, que ela sente e que ela provoca, porque depois, lá está, às vezes o sofrimento, como nós sabemos, é um jogo que pode ser um dominó, não é? Vem e desencadeia sofrimento nos outros, e ela fala, sim, mas também passou uma vida muito complicada. Eu acho que é um livro que não pode deixar-nos indiferentes. Eu nunca mais me esqueci da Violeta. Posso dizer-te que até digo a algumas pessoas, não vou dizer porquê, mas, por exemplo, quando paro nas autoestradas do nosso país e noutras, e paro numa estação de serviço e vejo, quando estou a sair com o meu carro e vejo a zona onde os autocarros param, ou os caminhões de carga dos camionistas, eu lembro-me sempre da Violeta. Tu acreditas, até hoje, portanto, por causa deste livro. É a forma como este livro marcou-me mesmo, porque eu fiquei a pensar como é que alguém pode escrever de forma tão forte sobre o sofrimento humano.
E podemos dizer aqui, não é spoiler, é a premissa, que há um acidente.
Há um acidente. O livro começa com a Violeta vai na autoestrada, tem um acidente, o carro fica virado ao contrário, ela fica virada ao contrário.
Presa com o cinto de segurança.
Presa com o cinto de segurança. E é assim que começa o livro. E depois, a ideia que nós temos é que ela... aliás, o livro está, de facto, construído dessa forma. São memórias fragmentadas da vida dela, não é? Nós podemos imaginar uma mulher virada ao contrário, qualquer um de nós virada ao contrário. Esta ideia que nós temos, que as pessoas, quando estão perto da morte ou quando estão numa situação do ponto de vista de saúde muito limite, vem a vida, não é? Andar para trás. Eventualmente, este livro, eu não sei se estou a dizer a coisa certa, mas este livro são essas memórias fragmentadas que a Violeta tem nesse momento, quando está virada ao contrário, que nos dão uma visão da vida dela, presente, passada e também futura.
É uma noite de temporal, a noite do acidente. Há uma gota de água suspensa num estilhaço de vidro que teima em não cair. Há um instante que se eterniza. E pronto, e depois ela mergulha nestas memórias, não é? Que ela diz: os pais, a filha, a criada, o bastardo, todos na urgência da vida, que prossegue indiferente como a estrada de onde ainda agora se despistou. É triste.
É muito triste.
Triste fundo.
Vamos ver. É um livro que não é um passeio no parque, não é? Pronto, não.
Não é para limpar o palato.
Não é. Agora vou aqui ler. Pode até ser claustrofóbico, mas eu, lá está, não acho que nós estejamos aqui para ler coisas assim. Também podemos fazer isso, claro, de vez em quando, mas eu prefiro a literatura que me faz pensar e sentir coisas, e este livro certamente fez-me.
E que te marcou.
E que me marcou mesmo.
Que maravilha. Os Meus Sentimentos, da Dulce Maria Cardoso. Vamos para outros também muito interessante. Retrospectiva agora. Crime e Castigo, Dostoiévski.
Ai, Mariana, pois é. Aqui está uma outra personagem que nós trazemos para sempre depois de o lermos, que é o Raskolnikov.
Tens de dizer o nome todo dele, que é incrível. Rodion Romanovich Raskolnikov.
Raskolnikov. É um.
O rato roubou a rolha.
Exato. É um livro superior, não é? Eu digo isto enquanto leitora humilde, porque tenho sempre aquele... identifico-me sempre com aquele texto do Invenção do Dia Clara de Almada Negreiros, que é: entrei numa livraria, pus-me a contar os livros e o tempo que tenho para ler não dura nem chego nem para metade da livraria. E eu acontece-me isso também com os livros que tenho em casa. Portanto, sou uma humilde leitora, tenho sempre muito mais para ler do que aquilo Ora que li. Muito mais, e acho sempre que estou no início e tal. Mas digo que é um livro superior porque senti quando li o Crime e Castigo, e depois também quando li Os Irmãos Karamazov, que é assim, o livro do Dostoiévski, todo um tratado filosófico, mas senti quando li o Crime e Castigo aquela orfandade no final do género. O que é que eu vou ler agora? Mas como é que vai ser depois deste livro? E devo dizer-te que continuei no Dostoiévski muito tempo. Disse, agora vou ler o Dostoiévski por aí. E fico neste universo de São Petersburgo e da moeda, que são os copeques e da pobreza e tudo escuro. E enfim, é um livro sobre um jovem estudante que se vê em muitas dificuldades e pede dinheiro a uma mulher velha que lhe cobra juros inacreditáveis, e ele planeia tirar-lhe a vida por considerar que ela não é honesta na forma como lida com ele e com as dificuldades dele.
E trata mal a irmã mais nova.
E depois, nesse crime que ele leva a cabo, alguma coisa corre mal e não morre só a velha, morre mais uma pessoa. E depois o livro tem toda esta ideia da culpa, não é? Como é que ele vive com aquilo que ele fez? Se por um lado ele tentou justificar a ação dele antes de a cometer, dizendo: não, eu estou a fazer o bem, porque o meu motivo é um motivo maior, não é? Eu estou a fazer uma coisa justa. Depois, e o Dostoiévski é mestre nisso, é toda a introspeção e a culpa. É um livro sobre a culpa, e o Dostoiévski é mestre nisto. Depois é todas as reflexões que este personagem faz, o Raskolnikov, como é que ele lida com aquilo que ele fez. Portanto, claro que ele começa a duvidar da justiça dos argumentos que ele próprio achou que eram justificados, mais do que justificados, para fazer o que fez. E depois tem um lado muito bonito no final do livro, sem ser spoiler, que tem a ver com uma mulher chamada Sonja, não sei como é que se diz, que é um lado de redenção. Esta personagem depois, a dada altura, passa por campos de trabalho da vida por causa deste crime, e é muito curioso também nós percebermos que o Fyodor Dostoiévski, por ter sido acusado, ou pensarem que ele ia fazer alguma coisa contra o Czar, também foi condenado. Primeiro condenaram-no à morte, depois acabaram por permitir-lhe que não morresse e mandá-lo para um campo de trabalho na Sibéria. Portanto, o Dostoiévski teve essa experiência de vida, de saber o que é essa provação, não é? E põe este personagem, o Raskolnikov, com mais uma vez uma vida interior tão rica e tão intensa, e ele apanha a condição humana, a alma humana, mais uma vez em todo o seu sofrimento, mas também na redenção. Portanto, há um percurso psicológico onde nós acompanhamos esta personagem ao longo deste livro, que é um percurso psicológico muito bonito, porque no fim tu empatizas com ele. Ele cometeu um crime hediondo, mas tu empatizas com ele.
É honesto.
É honesto. Tu, aliás, até há uma pessoa que eu conheço que que também está ligado aos livros, que pôs no Facebook há uns anos, e eu disse-lhe: olha, eu também queria uma coisa dessas. Ela tem um fato de banho liso, e mandou gravar no fato de banho a palavra Raskolnikov. E eu disse: opá, eu também quero, porque é tipo, que é tipo a personagem, estás a ver? A personagem. Ou seja, de facto é um homem que faz uma coisa horrível, mas tu consegues com um livro compreendê-lo, compreender o sofrimento dele, acompanhar todo aquele percurso, toda aquela culpa, e como a culpa pode dar cabo de nós, de facto, não é? Como a culpa pode reduzir-nos e não nos deixar viver, respirar, ser livres, não é? E ele, Raskolnikov, não conseguia às tantas ser livre dentro da cabeça dele, dentro da vida dele. E depois é também uma reflexão do Dostoiévski sobre a ética, a moral, o que é que tu podes fazer.
Os limites.
Mesmo que seja muito justo, tu podes fazer isto ou não podes, não é? Tens de te cingir às regras da sociedade ou tens a tua justiça. Mesmo que aches que é muito justo, como é que tu lidas com isso depois? Ou seja, é um livro que é um desafio gigante para refletirmos.
E que mexe connosco.
E mexe muito connosco, sim.
Crime e Castigo, de Dostoiévski. O Diogo Dias, na temporada passada deste podcast, na primeira temporada, episódio número 18, o Diogo Dias, na adolescência, descobriu os russos e também escolheu este livro, que tu explicaste como eu não faria. Agora um desafio. Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz, As Malditas, da Camila Sousa Velada, Os Meus Sentimentos, de Dulce Maria Cardoso, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Escolhe um.
Ai, mas
já é difícil os quatro, não é?
Ai. Não sei, mas olha, vou fazer aquilo que às vezes os meus entrevistados do podcast, quando eu lhes peço 10 poemas, às vezes dizem-me assim: escolhi 10 poemas de autores mortos para não criar problemas entre os autores vivos.
Para não ferir suscetibilidades.
E portanto, por exclusão de partes, é muito fácil. É o Dostoiévski e o Crime e Castigo.
Com muito respeito por todos os Ricardos, Afonso Cruz.
Com muito respeito por todos os outros.
Ora bem.
Mas é só para não ferir aqui suscetibilidades.
Maravilha. Entretanto, trouxeste-me. Agora trago uma surpresa para ti, porque a tua vida é poesia, não é? Há certeza que eu tenha mais cultura, portanto acho que seria ainda mais difícil fazer de escolher, mas descobri uma entrevista tua em que tu tiveste de escolher 4 livros de poesia.
Foi?
Foi, sim senhora.
Recorda-me.
Paisagem com Grão de Areia, Wisława
Szymborska. Foi para a Book, não foi?
Foi para a UQ. Foi, sim,
creio que foi, já foi há 2 anos ou 3, sim.
Ok, eu não encontrei a data, foi lá, mas pensei, que engraçado, tenho aqui. Portanto, até depois vou pôr no descritivo do podcast. Ela ganhou o Nobel 96 e diz...
Maravilhosa.
Pronto, diz num dos seus poemas: prefiro o ridículo de escrever poemas
ao ridículo de não os escrever.
Eu adorei isso, porque eu às escondidas escrevo poemas que obviamente
escreves.
Acho que são às escondidas e são péssimos, de certeza. Tenho imensa vergonha, mas adorei esta frase. Porque,
não,
olha,
mas é totalmente assim, não
pronto.
É? Claro, esse poema é belíssimo, esse poema dela é assim uma enunciação, é muito bonito, sim.
Que maravilha, paisagem com grão de areia. E depois há mais. Conta-me outra vez, Amália Bautista.
Amália Bautista é uma poeta espanhola contemporânea, de que eu gosto muito, e está publicada em Portugal mais do que um livro, pela Averno, e tem assim poemas muito, muito bonitos. Sofridos, na maioria das vezes, alguns sofridos, mas é uma poeta que, tendo poemas muito profundos, nos traz essa profundidade de forma simples. Eu gosto disso também.
Mais acessível também,
às vezes é não é, não, bem, quer dizer, vamos lá ver, é simples quando chega a nós. Eu não estou a dizer que é simples escrever, pelo contrário, até porque não sei nada disso, imagino que seja muito difícil.
Sim, mas é mais universal.
Chega a nós de uma forma que toda a gente consegue compreender, não é? E isso sendo muito profundo. Eu gosto muito da poesia da Amália Bautista, já tive a oportunidade de a conhecer e fiquei toda contente.
Ai, que bom, claro.
Sim,
eu também vibro, a sério. Quando... Ela fala então nos grandes temas da literatura e da poesia: o amor, a morte e a vida.
Sim.
E ela diz: são as 3 feridas de que falou Miguel Hernández, e não me ocorrem muitas mais coisas fora destes 3 conceitos que impulsionem a criação.
Sim, eu até creio que essa entrevista onde tu estás a citar, mas posso não estar certa, portanto, foi uma coisa que eu fiz. Eu entrevistei-a para a Casa da América Latina antes de a conhecer.
Isto foi provavelmente porque havia uma qualquer que tu tinhas entrevistado e citaste-a.
Então é isso. Eu entrevistei-a para a Casa da América Latina e ela fala disso. Eu lembro-me dessa imagem que acabaste de referir, as 3 feridas: o amor, a vida e a morte, claro.
Ora,
que são os grandes temas, claro.
Este mais recente, Axila de Gonchil, do André Cedeiro.
Do André Cedeiro, sim, é um poeta contemporâneo. Eu gosto muito da poesia do André. Até sei, eu que não sei poemas de cor, no caso do André posso saber, porque o André tem poemas muito sintéticos, que são muito certeiros. Por exemplo, conheci-o e quando virei costas pensei que foi um prazer conhecer-me. Não é incrível?
É incrível. Isso estava nesta... Eu tinha aqui essa citação.
Não é? Porque esta... De facto, acontece-nos isso. Nós podemos conhecer alguém e a seguir vimos embora pensar: olha que bom que me conheci a mim. Acontece-nos isso.
É incrível.
É o André... Eu gosto muito da poesia dele. Pronto. E dele também.
Também o conheces. A Axila de Agonfield. Isto é, no fundo, reúne os vários poemas dispersos em livros anteriores.
Sim.
Pronto, está aqui. Última referência a tu, porque isto, eu tomei a liberdade de decidir por ti. Porque isto é uma entrevista tua. O pássaro canta o seu simples cantar. Hélder Moura Pereira.
O pássaro canta o seu canto simples, não é? Hélder Moura Pereira. É um poeta também contemporâneo, que tem muitos livros de poesia e que eu, Mariana, digo muitas vezes, se não é o meu poeta, está entre os meus poetas portugueses vivos favoritos, assim, do coração. O Hélder tem uma poesia que eu, cada vez que leio, gosto sempre e gosto mais. Fala também sobre os grandes temas, mas faz isso com uma grande maestria e às vezes tem imagens e ideias. Sabes quando tu lês uma coisa e pensas: ah, é mesmo isto? Bolas! E até te apetece agir. É tão bom que até te apetece dizer uma asneira. Sabes quando isso acontece? Dizendo: epá, mas como é que ele chegou aqui? Não é? Como é que ele conseguiu fazer isto? Eu sou muito, muito fã do Hélder e sempre que posso leio um poema do Hélder Moura Pereira, porque gosto de levar assim a... aquilo que eu considero belo aos outros.
É o partilhar, é o que tu fazes muito bem, a divulgação da poesia.
É o que eu gosto.
Que maravilha, vou escrever isto tudo nas notas, no descritivo do episódio. Agora chegou o momento em que eu te ofereço um livro. E aqui está, obviamente não te podia oferecer poesia, porque já deves ter tudo. Mas era a minha tentação.
Nunca tenho tudo, mas não, sim, mas, claro, mas tenho muita coisa.
Mas o
sim.
risco seria grande. E então pedi aqui ajuda ao Uke e eles sugeriram. Eles têm umas raparigas, que se não me engano é a Matilde e a Patrícia, que são umas, têm uma cultura literária incrível.
Uhum.
E então se chama-se A Idade da Pele, da okay. Dubravka Ugrasic. É uma voz literária fundamental na Europa, diz o The New York Times.
Uhum.
A pele é íntima e no que okay. toca à intimidade tem precedência sobre as metáforas do coração. Embora o nosso coração possa dispor-se a amar toda a humanidade, somos amados apenas em função da nossa pele.
Ok. Olha, obrigada. Ai, que bom. Vou toda contente, então. Ai, que bom. Obrigada, Mariana. Obrigada.
Obrigada.
Vou ler, claro que sim. Eu tenho um poema para ti, pode
exatamente,
ser?
Esse que te trouxeste um poema, claro.
Então, isto é sempre também um problema. Ai, o que é que eu... Agora, por acaso, podia ler um do Hélder Moura Pereira, já que falei dele. Mas vou, se calhar, ler um poema que partilhei agora recentemente nas minhas páginas. E que é um poema de um poeta contemporâneo chamado Miguel Martins, que já esteve no meu podcast. E este poema eu gosto imenso dele, porque eu identifico-me muito com ele. Nem sempre tem de ser assim, nós podemos gostar dos poemas não por nos identificarmos. No caso, eu identifico-me muito. É um poema que se chama Finé e diz assim: os sentimentos são paisagens áridas, imprecisas, tremeluzentes, desconfortáveis. Dito isto, poderia fechar a porta, correr as grades, trancar o cadeado, dar a loja por encerrada, sem previsões de reabertura. Fechados lá dentro, os sentimentos, bem, seria como se não existissem. Talvez morressem, se desidratassem, se pulverizassem. Talvez deles restasse apenas uma mancha de gordura no chão. Em qualquer caso, emudeceriam ou não seriam escutados, o que vem a dar ao mesmo. Nunca contemplei essa hipótese por mais de 5 minutos, certamente... Nem tanto. Não consigo. Não sei. Julgo que, no fundo, é o que menos quero e que essa é a raiz da minha resistência, crónica e aguda. Os sentimentos são onde sei viver, onde me sinto menos morto. Os sentimentos sou eu. Os melhores, os piores, o beijo, a bala ou vice-versa, todos os nomes da intranquilidade.
Uau!
É tão bonito, não é?
É lindo.
É um poema belíssimo. Eu gosto muito desta ideia. Os sentimentos são onde sei viver, onde me sinto menos morto. Os sentimentos sou eu. Todos. Gosto muito. Acho que revejo-me nesta ideia. E quero dizer, já agora, para quem nos estiver a escutar, que este poema está publicado num livro chamado Lérias, editado pela Averno.
Poxa, vou anotar aqui para pôr também no podcast. Eu adoro Lérias. É doce de ovos.
Pois é, Lérias é bom, é verdade.
Raquel, foi um prazer.
Olha, pois foi. Obrigada, passou tão rápido.
Pois é.
Obrigada mesmo.
Obrigada.
Até breve, até já, obrigada.
E o poema Ensina a Cair são as redes da Raquel. Aliás, onde puseste este poema do Miguel Martins,
pois,
não é?
Pois, agora mesmo. Boa. Recentemente, sim.
Está lá, vão espreitar. Obrigada por estarem a vir. Para a semana, há mais.